Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Aqui você acompanha os fatos que foram destaques nos nossos veículos, como o portal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e o jornal Folha de Pernambuco. Hoje, nesta edição, vou conversar com a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo, que vem com novidades dos bastidores de Brasília e aqui de Pernambuco. Também vou falar sobre o aumento da energia elétrica, que começa a valer amanhã, em um bate-papo com o advogado Rômulo Saraiva, que é especialista em direito do trabalho e previdenciário, sobre a redução de salário, a medida provisória sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que já começou a valer hoje. É isso, vem comigo, sou o Germano Rodrigues. Vamos ao assunto agora, que é política. Começamos com os absurdos que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou na reunião do Conselho de Saúde Suplementar, realizada ontem, terça-feira. Ele não sabia que estava sendo gravada esta reunião. Preste bem atenção no que ele diz.
O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano.
Só reforçando o que o ministro disse nesse áudio. Os chineses inventaram o vírus e a vacina deles é menos eficaz que a americana. Como foi a repercussão dessa fala no meio político em Brasília? Vamos saber mais sobre esse vexame com a nossa colunista de política da Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo.
Oi, Germano. Essa fala do ministro Paulo Guedes criou uma outra saia justa. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores precisou aí passar um pano, sair aí para tapar esse buraco. A fala do ministro Paulo Guedes é: o chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. Então, ele disse: o americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. E o que é que isso desencadeou? Isso desencadeou já uma reação do presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, o que já gera uma nova saia justa aí para o governo Bolsonaro. A gente vale a gente realçar que há uma CPI instalada ontem. Essa CPI vai investigar omissões, e essas omissões relacionadas ao trato da pandemia têm a ver exatamente com a questão da vacinação. É um dos tópicos ali no qual a CPI está mirando. E o Omar Aziz não fez uma fala leve, não. Não pegou leve com Paulo Guedes. O presidente da CPI, Germano, disse que Paulo Guedes é pitaqueiro e questionou ali quem é o ministro para criticar vacina. Disse também que ele é puxa-saco dos Estados Unidos. Então, Omar Aziz deu uma entrevista já nesta quarta-feira, e nessa entrevista ele subiu o tom ali na direção do ministro Paulo Guedes. Chegou a dizer que o ministro cuida da economia e disse que a economia, por sua vez, já vai cambaleando. Então, a situação do governo Bolsonaro já não é boa na CPI. Uma série ali de movimentos atrapalhados se deram ontem na instalação da CPI, e esses movimentos acabam agravados aí com essa situação do ministro Paulo Guedes, que também vê agora o próprio presidente da CPI não baixar o tom ali em relação à posição dele.
Renata, e também vê que coisa de criança parece, né? Fala mal e logo após foi fazer uma coletiva de imprensa para pedir desculpas. Vamos ouvir um pouquinho.
Nós somos muito gratos à China por ter nos enviado a vacina. Eu tomei a Coronavac. Tomei a primeira dose 30 dias atrás, tomei a segunda dose nesse domingo. Nesse domingo eu fui e tomei a segunda dose. Então eu não vou falar mal da vacina. O que eu estava dizendo é justamente, eu estava querendo enfatizar a importância do setor privado no combate à pandemia, e aí eu fui usar uma imagem feliz, mas que foi: olha, veio um vírus de fora, quer dizer, inventado, trazido de fora, e quando chegou numa economia de mercado forte, eles conseguiram produzir uma resposta com as pesquisas, e essa resposta já parece mais efetiva ainda do que as próprias soluções dadas no lugar onde o vírus saiu. E essa imagem, gente, é uma imagem assim, que não tinha nenhum objetivo. Então eu já peço até que, se o nosso embaixador da China ou se algum simpatizante ou empresa chinesa que esteja no Brasil, ou o nosso ministro das Relações Exteriores, França, eu fui avisado pelo próprio presidente que o próprio ministro França entraria em contato para tirar o mal entendido, foi uma imagem onde eu quis dizer, olha, uma economia de mercado forte consegue produzir uma resposta a algo que vem de fora. Então foi nesse sentido que eu disse.
Renata, engraçado, né? Ele diz, dessa coletiva, usei uma imagem feliz, disse o ministro, né? Uma coisa que vem de fora e atinge uma economia de mercado, ou seja, ele quis desculpar a coisa errada, a coisa feia que ele falou lá naquela reunião, né?
Ele pediu desculpas porque ele fez essa fala sem saber que estava sendo gravado. Então, isso é importante dizer, porque não é a primeira vez que o governo Bolsonaro passa por situação desse tipo. Não só o ministro Paulo Guedes fez uma fala, como o ministro Luiz Eduardo Ramos também fez. Só que o Luiz Eduardo Ramos falou que tomou a vacina escondido, porque a recomendação era que era para tomar vacina e ir para casa, que também não ficou muito claro, mas falou que tem netos, que tem a mulher dele, que precisa viver, e que quer viver. E disse, inclusive, que teme pela vida do próprio presidente da República, Bolsonaro, que estaria tentando convencer Bolsonaro sobre essa questão da vacina. Os dois, esse vídeo, esse áudio, acabou sendo colocado ali no site do Ministério da Saúde e acabou sendo apagado. Então, a saia justa se dá aí, e o ministro Paulo Guedes teria pedido para tirar isso do ar, porque viu que fez a fala ali e a fala acabou indo a público. Disse, inclusive, que a vacina da Pfizer é melhor que as outras, e por isso o Marazis disse o seguinte: olha, só pode falar de vacina quem entende de vacina, né? Quem não entende, não pode falar. E quem não entende, não pode prescrever remédio. Então, o presidente da CPI deu aí uma alfinetada também em relação a essa questão do tratamento precoce, que foi defendido várias vezes pelo presidente Jair Bolsonaro, e pegou aí no contrapé, pega tanto o ministro da Economia como o governo de uma forma geral. E hoje o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a CPI podia virar um carnaval fora de época, o que o Omar Aziz também respondeu, dizendo que o carnaval da CPI nem começou ainda. Então, sinal de que muita água vai rolar, Germana.
Renata, e fora esse vexame, né, que podemos assim chamar, do ministro da Economia, o Paulo Guedes, você tem mais informações aí lá de Brasília, né?
Tenho informações, Germano, sim, sobre o ex-presidente Lula. A gente vem acompanhando todo um xadrez que vai sendo montado para 2022. E tem um passo adiante aí nessa construção do ex-presidente Lula, que tem a ver com a busca dos partidos de centro e de centro-esquerda. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, vai ter agenda em Brasília, desembarca na capital federal na semana que vem. Entre essas agendas, terá conversas, sim, com lideranças do centro e centro-esquerda. Serão conversas formais e informais, segundo petistas relatam, e por conta da pandemia, devem ser conversas ali mais enxutas, com uma, duas, três pessoas. Mas isso tem a ver com aquela estratégia do PT, Germano, de privilegiar o projeto presidencial do partido em 2022 e, em troca, dar apoio aí em palanques regionais a candidatos desses partidos de centro. Lembrando que o próprio ex-presidente Lula já disse que, se for preciso, vai buscar aliança de centro, e também seria dada orientação aí a dirigentes para deixar as candidaturas nos estados e brigar só por candidaturas onde o PT já governa, onde eles são candidaturas muito prioritárias. Então, essa construção faz parte disso, mas tem um detalhe, que é uma conversa que ele deve ter com o senador Humberto Costa. Isso traz aí a agenda para Pernambuco. A gente lembra que o PT é rachado aqui desde ali a eleição de 2020. Houve aquele racha com o PSB aqui por conta de Marília Reis, e Humberto é hoje a ponte entre PT e PSB. Inclusive esteve, Germano, como a gente contou aqui em primeira mão, com o governador Paulo Câmara no Palácio do Campo das Princesas recentemente, numa reunião reservada ali, que também tem a ver com essa recomposição das pontes, Germano.
Renata, vamos aguardar, né? Deve vir muita coisa ainda, muita água debaixo dessa ponte em relação ao assunto aí, né, da presidência, quem vai disputar a presidência para 2022. E caso, porventura, como você sempre tem novidade, por gentileza, me chame aqui, que a gente coloca você no ar para dar essas exclusivas com as suas fontes lá de Brasília. Ouviu, Renata?
Ouvi, Germano. Muito obrigada.
Obrigado a você.
E fala. Tchau, tchau.
Tchau. Atenção, professores e trabalhadores da área de educação aqui do Recife. A Prefeitura do município anunciou a vacinação contra a Covid-19 de professores a partir de 40 anos. O agendamento teve início hoje pelo aplicativo Conecta Recife ou através do site minhavacina.recife.pe.gov.br. O assunto agora é o aumento de energia elétrica, mas o aumento, para variar, vamos ter que ter mais atenção ao usar energia elétrica dentro de casa, economizar, melhor dizendo. De acordo com a Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, o reajuste para os consumidores residenciais vai ficar mais caro, entre 5,94% a 7,46%, isso dependendo do perfil de cada cliente. Um exemplo, quem pagava uma conta de R$ 100 por mês vai passar a pagar até R$ 107. Mas será que dá para economizar no final do mês? Para saber mais, vou conversar com o supervisor de eficiência energética da CELP, o Arthur Costa. Tem como economizar dentro de casa ou não tem?
Tem sempre como economizar. A CELP vem sempre reforçando essas dicas de economia. Por exemplo, a gente sempre fala muito das lâmpadas LED. O uso da lâmpada LED pode economizar até 40% em relação a uma lâmpada fluorescente ou até incandescente.
Então, ou seja, começando a essa economia aí, se nós fôssemos trocar as lâmpadas dentro de casa, né?
Exato. É, a lâmpada LED, ela tem essa economia, e além disso, ela tem uma vida útil maior que as outras lâmpadas, digamos, fluorescentes, incandescentes e até halógenas. Então, acho que a primeira dica seria essa troca, principalmente nos locais onde você utiliza mais. Normalmente na sala, na cozinha, mas é bem pessoal, então a gente recomenda sim a troca nesses pontos principais.
Arthur, deixa eu ver se consigo entender e explicar para quem está nos ouvindo. Então, a nova lâmpada de LED é aquela luz branca, né? É aquela luz mais potente. A luz, a lâmpada que você fala para fazer essa troca é aquela luz amarela, né?
Normalmente a lâmpada LED ela está vindo sim mais branca, mas ela tem de outras cores também. O LED consegue ser de várias cores, é uma tecnologia nova. Mas a lâmpada fluorescente é aquelas fluorescentes compactas que a gente chama, são as mais antigas, ela tem uma basezinha diferente.
Ela é mais comprida e as novas agora são mais redondinhas, né?
Exato, a lâmpada LED hoje em dia ela é quase sempre redonda e aquela outra ela é mais quadrangular, ela é mais fechada.
Compreendo. E outra coisa, também é aquela velha máxima, aqueles ditados, né? Você vai carregar o celular, acaba deixando o carregador conectado horas ali, mesmo que o celular já foi retirado, já foi carregado, aquela luzinha vermelha da televisão com o controle remoto. Essas duas coisas que eu estou pontuando agora, também gastam energia, ou Arthur?
Elas gastam energia, ambas situações, mas não são grandes vilões, tá? Da casa ou do consumo. Mas a gente sempre recomenda, principalmente no caso do telefone celular, tomar muito cuidado ao deixar ele carregando por muito tempo para não sobrecarregar e sofrer algum acidente. Mas em relação a gasto, ele não é tão alto, não é representativo.
Certo. E mais o que a gente pode fazer dentro de casa? É colocar aquela situação de não abrir geladeira com frequência, né, ventilador ligado, ar-condicionado, o que a gente pode fazer nesses equipamentos que aqui no Recife faz muito calor? Por exemplo, eu uso o ventilador ligado quase sempre quando estou em casa. Como que eu posso fazer para economizar?
Uma dica é o ventilador, por exemplo, ele gasta muito menos com ar-condicionado.
Sim.
Então, se possível, utilizar mais o ventilador e menos o ar-condicionado seria uma boa forma de economizar. A gente sempre reforça, na hora de comprar qualquer equipamento novo, prestar atenção no selo Procel. O Seroprocel garante que é equipamento mais eficiente de sua categoria. E na ausência do Seroprocel, compra equipamentos com celular do IMET. O IMET sempre classifica esses eletrodomésticos, esses equipamentos essenciais, entre A e E, sendo A o mais eficiente e o E o menos eficiente. Então, prestar atenção nisso também. A questão que você falou, de ficar sempre a geladeira, tentar ficar abrindo muita geladeira, não colocar alimentos quentes dentro da geladeira. Uma coisa importante que a gente observa, às vezes, é que o pessoal deixa a geladeira perto do fogão. Então, toda vez que você aquece o fogão, acaba juntamente aquecendo a geladeira e fazendo com que ela trabalhe um pouco mais, e para isso, consome mais energia. Além disso, raios solares na geladeira, que também vão esquentar. Tá?
Certo. Então, ou seja, a primeira situação então, que você me colocou agora, estamos na cozinha, se a minha geladeira está próxima do fogão, ela vai trabalhar mais para poder gelar, já que o calor do fogão acaba descongelando todo o trabalho dela, melhor dizendo, né?
É, exatamente. Ela fez um trabalho para resfriar ali o ambiente interno dela e de repente está sofrendo uma fonte de calor. Ela vai esquentar internamente. O termostato vai compreender que houve um aumento de temperatura e o compressor vai entrar. Né? E quando o compressor entra, há um gasto a mais de energia.
Certo. E também tem aquela situação de você olhar, dar uma verificada se a sua geladeira, para você que está nos acompanhando, tem mais ou menos uns 10 anos. A vedação da borracha também é necessário ver também, né, Arthur?
A vedação da borracha é bem importante, porque ela evita que aquele trabalho que a gente antes, que a geladeira fez para resfriar internamente, ele seja perdido saindo o ar da freio da geladeira para fora. Então, a gente sempre dá a dica de colocar aquela folha de papel entre a porta da geladeira e a geladeira e ver se ela se mantém. Se ela cair um pouco ou cair muito, é sinal que a borracha está ruim, ressecada e deve ser trocada.
Compreendido. E outra coisa, tu também tem aquela situação. Máquina de lavar, todo mundo fala, gasta muita energia, é melhor separar um dia da semana para lavar todas as roupas de casa, é isso mesmo ou a lavadora de roupa não gasta tanto assim?
Não, ela gasta, ela não gasta tanto como ar-condicionado como a geladeira, mas ela é bem representativa dentro da residência, então a dica é essa mesmo, Germano, é juntar o máximo possível de roupas e lavar tudo de uma só vez. Além disso, observar sempre que limpar o filtro da máquina de lavar, dosar corretamente o sabão, para evitar que haja mais gasto com água e mais gasto com energia, tendo que lavar mais de uma vez. E observar também se a roupa está muito suja, menos suja, e ajustar de acordo com a máquina. Né? A máquina tem aquele ajuste que você consegue verificar. Se a roupa está muito suja, você coloca o botão de roupa suja, sensibilizando a lavagem mais rápida, que economiza mais energia. Então, isso também é importante observar.
E outra coisa, Arthur, e muitos dos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, agora eles vêm com a tabelinha, né, da eficiência de energia que cada equipamento gasta, né?
Exato. Basicamente, essa tabela do metro que eu citei anteriormente, além de classificar entre A e E, sendo o A mais eficiente ou o E menos eficiente, ele já dá um consumo médio mensal do equipamento. Então é bem importante, Germano, o que você tocou, as pessoas na hora de comprar também compararem isso. Existem dois modelos de geladeira que um consome um pouco mais, o outro menos. Então, balancear também isso na hora de comprar.
Entendi. Então, no caso, Arthur, é ficar ligado. Né? Ou seja, vamos a repetir aqui para quem está nos ouvindo. Trocar as lâmpadas, se sua lâmpada ali na sua casa, aí naquele modelo ainda antiga, é bom trocar por uma LED. Até a CELP também tem um trabalho de troca de lâmpadas, não tem, Arthur?
Temos sim, a gente tem um projeto chamado Energia com Cidadania, onde a gente percorre várias comunidades da região metropolitana e também do interior, fazendo essa troca de lâmpadas para clientes residenciais localizados em bairros de baixa renda. Então, o cliente que estiver nos ouvindo, ele pode verificar no site da CELP. Existe um cronograma dentro do site da CELP, onde a gente avisa previamente onde nosso caminhão vai estar. Então, a pessoa pode deslocar para esse ponto e efetuar até a troca de até 5 lâmpadas fluorescentes, incandescentes ou halógenas de 14 watts ou superior por uma lâmpada LED.
Certo. Então, se você está nos ouvindo aí no nosso podcast Folha Notícias, quer trocar suas lâmpadas, acesse o site da CELP, que é o www.celp.com.br. Lá tem umas informações bacanas, né, de como você pode participar dessa troca e acompanhar onde esse caminhão itinerante vai estar na região metropolitana e você ter acesso a essa parceria, a essa troca aí de lâmpadas, a sua antiga, por uma nova, moderna LED, e vai te ajudar muito aí na hora de economizar energia. Olha, Arthur, agradeço muito a sua disponibilidade de participar com a gente aqui no nosso podcast Folha Notícias, e espero que você está nos ouvindo aí, vai vir o aumento começa amanhã a partir desta quinta-feira, mas com as dicas aí que a CELP e o que o Arthur passou para a gente, podemos no fim do mês fazer uma boa economia, né, Arthur?
É, exatamente, Germano. A CELP agradece a oportunidade e reforça as dicas de economia de energia para a população para ter esse consumo consciente.
Obrigado, Arthur. Conversei com o supervisor de eficiência energética da CELP, o Arthur Costa. Ei, você usa o mensageiro Telegram? Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Através do aplicativo, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos de gastronomia, pets, tecnologia e games, streaming e muito mais. Nós estamos onde você está. Fica antenado com a gente pelo Telegram. Redução de salário já está valendo a partir de hoje. O governo federal sancionou a volta do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, onde empresas podem reduzir a jornada, como também o salário dos trabalhadores. Vamos entender mais como funciona conversando com o advogado, especialista em direito do trabalho e previdência, Rômulo Saraiva.
As medidas provisórias 1045 e 1046 publicadas no dia de ontem, elas repetem em sua maior parte o que aconteceu em relação a 2020. O Programa de Manutenção, Emprego e Renda é uma iniciativa do Poder Executivo com o propósito de fazer com que as empresas que estejam precisando de um suporte financeiro possam tê-lo por meio da suspensão do contrato de trabalho ou da redução da jornada em 25%, 50% ou 70%. Então, uma parte dessas despesas são subsidiadas. Especificamente, depois que houve a aprovação da LDO, né, do orçamento de 2021, o governo autorizou um gasto da ordem aproximada de 10 bilhões de reais para beneficiar aproximadamente 4 milhões de pessoas que estão com um contrato de trabalho regido pela CLT e que podem, caso o empregador resolva convocar esta pessoa para poder receber esse benefício financeiro, de ser subsidiado do ponto de vista salarial com parte do dinheiro sendo pago pelo governo. Então, o benefício financeiro que está instituído em 2021, ele tem a duração de 4 meses, podendo haver prorrogação a depender do desenvolvimento da pandemia, mas ele tem a mesma feição praticamente em relação ao benefício que foi concedido em 2020. Existem algumas mudanças em relação, por exemplo, à questão da antecipação das férias individuais e coletivas, à questão de você antecipar o feriado, inclusive o religioso, sem a quiescência do empregado, porque na medida de 2020, a antecipação de feriado religioso só aconteceria se o empregado concordasse com isso. Na de 2021, o empregado pode ser obrigado a antecipar o feriado para fazer uma composição de antecipação desse feriado para ele poder ficar afastado da empresa, ainda que o feriado seja religioso. Em relação, por exemplo, à suspensão do FGTS, é uma outra medida que se repete em relação ao ano passado. Pelos próximos 4 meses, o empregador fica desobrigado de fazer o pagamento do FGTS. Em relação às férias individuais ou coletivas que forem antecipadas, mesmo que o empregado não possua o período aquisitivo, que é o tempo mínimo de um ano para só a partir disso ele poder ter direito às férias, o empregado com a contratação com menos de um ano pode também ter as férias antecipadas e o empregador ele pode inclusive pagar um terço das férias até o final do ano antes da gratificação natalina da segunda parcela.
Certo, doutor, e me diz uma coisa, isso tudo está regido, né, por essa nova PEC, essa nova resolução. E a situação do afastamento, né? Teve muitas pessoas que teve a suspensão do contrato. Isso na prática funciona como? O João trabalhava como embalador no supermercado e a rede dele, a empresa, decidiu adotar, né, entrar aí nessa PEC e acabou afastando, ou seja, tirou o João. O João continua recebendo ou ele não recebe salário?
Olha, em relação à suspensão do contrato de trabalho, é a hipótese da empresa colocar um empregado nessa situação e ele não vai efetivamente trabalhar. Ele vai ficar em casa recebendo o subsídio financeiro do governo. E por quanto tempo perdurar essa suspensão, como contrapartida, o programa coloca que o governo exige do empregador a estabilidade de igual período. Então, se ele ficou 3 meses em suspensão do contrato de trabalho, quando acabar essa suspensão, ele tem mais 3 meses de estabilidade dentro da empresa, em que a empresa não poderá demiti-lo e, se assim o fizer, poderá pagar os salários correspondentes a esse período da estabilidade.
Certo. Então, para a gente só entender mais um pouco, essa nova resolução, né, essa redução de salários para as empresas, né, privadas, já começa a valer nesta quinta-feira e tem a durabilidade, doutor Rômulo, durante 120 dias, né?
Exatamente, podendo ser prorrogado. O ano passado, a previsão inicial era de 4 meses, terminou se protraindo por 9 meses. Esse ano vai depender da decisão do governo de fazer uma nova medida provisória e também da necessidade em função da pandemia e do próprio comércio, já que muitas atividades econômicas, muitos empresários estão precisando desse suporte financeiro para não quebrar e aumentar o nível de desemprego no país.
Certo, doutor. Eu agradeço muito o nosso bate-papo. Eu espero que você que está nos ouvindo no nosso podcast Folha Notícias tenha entendido, né, durante todo esse bate-papo, essa conversa esclarecedora. Eu conversei com o Dr. Rômulo Saraiva, ele é advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário. Doutor, foi um prazer falar com o senhor, viu?
Eu que agradeço, Germano. Um bom dia a todos.
E chegamos ao fim desta edição do podcast Folha Notícias, desta quarta-feira, 28 de abril de 2021. E você pode acompanhar o nosso podcast diariamente, acessando os aplicativos de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco e acesse onde e quando quiser. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Obrigado, até amanhã.